mas eu nunca deixei de te respeitar como cidadão e nunca deixei de acreditar em você. Então, diante da separação, na época, você ficou um pouco revoltado, um pouco desequilibrado. Foi isso que aconteceu?
Infelizmente, a minha vida virou um transtorno. Eu fiquei revoltado com a parte do separamento, não podia ver mais meu filho. Acabei afastando da igreja, da verdade, da palavra de Deus, e não queria mais nada. Na verdade, eu entrei numa fase de depressão que eu não conseguia mais sobreviver e viver. Sempre fui trabalhador, sempre trabalhei na minha vida toda. Sou eu, Marcelo Alves de Souza, irmão do Juninho, que trabalhou no Banda Pomel por muito tempo. Eu sou conhecido como Mineiro Controle, não sou bandido, nunca fui bandido. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, foi o maior transtorno, foi algo diabólico, mas fico feliz. Quando tudo aconteceu, segundo a história, mandaram 27 balas na minha direção, numa distância mais ou menos de uns 12 metros, duas polícias atirando em mim, e graças a Deus, três balas afetaram a mim, mas não estragou órgão nenhum, não fiquei deformado. Eu estou perfeito, porque Deus tem um propósito na minha vida, porque se não fosse Deus, eu não estaria vivo. Porque depois de 27 balas atirando em minha direção, um policial que estava do lado, assim, no lado de 2 metros mais ou menos, poderia arrancar uma arma, atirar na minha cabeça e acabar com a minha vida. Ele falou: Marcelo, joga a arma. Não, ele falou: Marcelo, por favor, joga a arma para fora, porque ele não sabia quem eu era. Joga a arma para fora. Falou por umas 3 vezes, ele poderia ter tirado, mas o anjo do Senhor, a mão do Senhor, segurou na mão dele, o anjo acampou ao redor de mim, porque Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida de cada um. Então, eu joguei a arma para fora, graças ao bom Deus, nunca, não levei nem um tapa sequer, fui bem tratado, não fui tratado como um marginal, como muitas pessoas. Uma das coisas que eu fiquei admirado quando eu fui preso, que eu cheguei na cadeia de Viradouro, quando passou a notícia que eu, aconteceu o que aconteceu, as pessoas, o que as pessoas vão falar, uma coisa que eu fiquei admirado, não é porque eu estou aqui agora, eu vim aqui por acaso, vim almoçar na casa aqui do irmão aqui do lado aqui, e acabei vindo aqui, o Paulo, da rádio, ele falou tão bem de mim que eu fiquei admirado, porque ele falou: eu fiquei admirado de ver o Marcelo, ele não é bandido. Aconteceu o que aconteceu, porque deve ter acontecido algum transtorno, alguma coisa, porque ele é um ótimo trabalhador, ele é uma pessoa boa, ele é da sociedade. Então, eu fiquei alegre e feliz, porque ele falou de mim. O pouco que ele me conhecia, ele falou bem. E ele creu em mim, porque também ele crê num Deus também, ele serve um Deus também. Então eu fico feliz e alegre. E hoje eu fiquei preso na cadeia por 1 ano e 6 meses e 8 dias. E graças ao bom Deus, ontem à noite eu fui solto e hoje estou aqui. A primeira coisa que eu fiz, estar com a minha família, hoje, eu fui para a casa de Deus cedo, fui louvar a Deus, testemunhar o amor de Deus, e mostrar para a sociedade, eu não tenho que mostrar para a sociedade, eu tenho que mostrar para o meu Deus, que eu sirvo a Ele, e que é um Deus poderoso, e aquele que está me ouvindo, e crê, Deus tem um objetivo também na sua vida também, porque eu via o meu corpo sangrando, o meu braço, minha perna, o meu tórax sangrando, e as balas vindo. Eu falava: Deus, eu não vou morrer, porque eu estou cansado desse mundo, eu estou cansado de sofrer, o pecado é tão grande na minha vida como o pecado de Davi. Se você ler o Salmo 32 e o Salmo 51 todo, o Salmo 51, você vai entender o que eu estou falando, o que aconteceu com Davi e a minha vida toda. Por 38 anos da minha vida, eu estava morto. Com 16 anos, eu conheci a palavra de Deus, e eu passei por 22 anos dentro da igreja, morto espiritualmente. Se Jesus voltasse, nem eu mesmo estaria no céu.
Imagina, se eu fosse para o céu sozinho, não seria feliz. Porque se alguém quer ir para o céu, pegue na mão de um irmão, pegue na mão de alguém, fale de Jesus para alguém. Não vá sozinho para o céu, porque você vai receber uma coroa da vida eterna. E na sua coroa tem que ter estrela. E a sua estrela é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu amigo. Eu vou falar para você, infelizmente dentro da cadeia, muitas pessoas que são criminosas entram e saem para a sociedade para fazer o mal. Mas eu não sou bandido e nunca fui bandido. Eu olhava, via as pessoas entrando e saindo e planejando mal mais mal. E eu via por que eu não saio. Mas Deus sabe a hora certa. E depois de 1 ano e 6 meses e 8 dias, com as graças ao bom Deus e o juiz que me deu essa oportunidade de voltar para a sociedade e mostrar que eu sou um cidadão, eu sou honesto, trabalhador. Então, meu irmão, o juiz ele tem o seu trabalho e tudo tem a hora de Deus. Nessa semana que passou, eu falava para Deus, falei, Deus, eu já estou cansado desse quadrado, porque dentro da cadeia é insuportável, é televisão ligada o dia inteiro, é rádio ligada a noite inteira, você não dorme, é um estresse, você tem que suportar muitas vezes 8, 9, 10 pessoas dentro, para você não arrumar cadeia, dentro de cadeia. Eu já vi história de pessoas que entraram com 2 anos de cadeia e ter 60 anos de cadeia dentro da cadeia, porque acaba arrumando cadeia dentro da cadeia. Então, graças ao bom Deus, vou falar para você, não é bom. Se você que está no mundo do crime, você que está usando droga, volta para Deus, Deus está te chamando. Se tem um jovem, se tem uma criança, mostre para ele o caminho do céu, porque se você não mostrar o céu para ele, ele vai cair no mundo. O mundo está perdido, o mundo não há esperança. Jesus está voltando. Arrependa você dos seus maus caminhos. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida, assim como ele fez na minha vida. E tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, muitas pessoas estão no túmulo porque você não está falando de Jesus. Se você está dormindo como Laodiceia, você está dormindo no Evangelho, sentando na igreja, achando que é cristão e não está falando de Jesus, não está chamando as pessoas para Jesus, meu irmão, você está morto. Laodiceia, estou pondo de vomitá-lo, porque se você tiver frio, Deus pode esquentar você. Se você está quente, então continue quente. Jesus está falando para você, eu não preciso pensar no que vou falar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o mesmo ontem e hoje e para todos sempre. Você que está me ouvindo, eu peço perdão a todos vocês que, pelo fato que aconteceu lá em Pinheiras, eu não estava em si próprio, eu não estava bem mentalmente, eu estava fora de controle. Isso aqui não foi planejado, eu vim aqui por acaso, eu estava passando, eu resolvi entrar. Não foi por acaso, e não é por acaso que eu estou aqui agora falando para você. Vocês vão ver Deus fazendo um milagre nessa cidade. Se o povo de Deus ouvir a palavra de Deus, se as pessoas sentirem a presença de Deus, o pior não está acontecendo na cidade. É porque o povo de Deus está orando. O povo de Deus está orando pelas pessoas dessa cidade. Porque se não fosse o povo de Deus estar orando para essa cidade, sabe o que vai acontecer? Essa cidade já estaria em desgraça. Você pode ver que não acontece tanta desgraça, porque tem alguém orando. Se você quer fazer parte, ore, vem para Jesus, vem para a igreja, busque a Deus no seu coração. Esse é meu desejo. Uma outra oportunidade, eu vou estar aqui para poder dar mais algum testemunho. Estou muito feliz de voltar para a sociedade. Eu saí ontem à noite. Hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu fui para a casa do Pai, na casa de Deus. Fui falar de Deus, fui testemunhar de Deus e mostrar que eu sou de Jesus e Deus está em mim e também quer tocar no seu coração. Não deixe para amanhã o que você tem de fazer hoje. Posso cantar um pequeno louvor?
Deixa eu te falar só uma pergunta, fazer uma pergunta aqui. Você é um dos que estava com uma arma naquele dia, lá em Minas?
Eu estava com a metralhadora, infelizmente, naquele momento eu estava sozinho.
Aquela arma que você estava é uma arma, parece que russa, se não me engano.
Israelense.
Aliás, na verdade você teve um livramento, né? Você teve aí vários disparos de arma de fogo contra você, você inclusive foi atingido. Mas Deus também segurou sua mão também ali, porque você poderia ter matado aquele policial, né?
Ela travou. Eu destravei, eu tinha comprado ela num sábado, na segunda-feira eu fui fazer essa ação, totalmente transtornado. Eu destravava, tirava o pente dela, colocava, ajeitava, arrumava, limpava e funcionou tudo normalmente. Mas na hora lá, infelizmente, com a graça da mão de Deus, Deus travou aquela arma para que ninguém fosse atingido, para que nenhuma desgraça acontecesse e para que Deus pudesse fazer um milagre na minha vida e na vida de todos aqueles que estão ouvindo hoje.
Então, na verdade, Deus te deu dois livramentos. O primeiro de não morrer e o segundo de não matar alguém.
Justamente.
Né?
E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se alguém relembra, eu não sei, quando eu estava trabalhando na pista da BR, a cegonha bateu no meu carro e arrancaram minhas 2 pernas.
Eu me lembro que o seu carro realmente foi bastante destruído, né?
E eu estava com as pernas de fora, resolvi não comer aquele horário, fechei a porta, saí, ouvi uma voz e falou assim, ó, não coma agora. Aí então fechei as portas, deixei ali a marmita e saí. Era para mim ter pedido as 2 pernas ou a vida naquele momento. Então primeiro Deus já me livrou naquele momento. E agora, depois de um bom tempo, Deus me livrou naquela ocasião ali em Vieiras, no acontecimento que aconteceu. Eu dou graças ao bom Deus que nada aconteceu com ninguém.
Amém, graças a Deus.
Ah, e mais uma coisa, eu sou tão bandido que fui com a arma. Quando eu cheguei lá, fui lá pro final da rua, botei a touca ninja, sabe o que aconteceu? Parou um camarada com uma moto Titã verde e o cara na mão, o cara parou porque tô armado até os dentes, né? Aí o cara parou com a titãzinha dele, que eu sei pilotar moto, porque eu tenho carteira de moto. Ele parou, eu olhei pra ele, eu falei, meu filho, vai embora com essa moto, vai. Mandei ele embora, por quê? Eu fiquei com dó daquele camarada. Se alguém sabe, o dono da moto sabe disso, tinha algumas outras pessoas lá, viu isso. Tinha um camarada com um carro vermelho lá também, eu podia ter metido o pé no portão que era lançar agora lá, metido a arma do camarada lá, pegado o carro vermelho dele, mas não peguei, porque eu fiquei com também, vou arrancar o carro do cara. E depois, quando eu vi um caminhão carregado de brita, carregado de pedra, areia, cimento, pesadão, um 1311. Aí o que aconteceu? Eu falei, é isso aí. Quer dizer, tudo usado pela mão de Deus. Mandei ele parar, pedi para ele parar com toda a educação, com a arma. O cara parou. Aí o que aconteceu? Nele parar, eu pedi os dois camaradas, umas 3 vezes, eu saí do caminhão, vocês dois. Aí saiu, com muito custo, os dois saíram. Com o celular, com tudo, aí eu entrei. Quando eu entrei no caminhão, eu fechei a porta e falei pro motorista, com a arma pra baixo. Não é como eles colocaram no boletim que eu fiquei com a arma na cabeça do cara, não. Mentira pura. Porque eu não queria fazer mal a ninguém, então eu botei a arma pra baixo assim, porque o caminhão era louco, falei, ó, calma, tranquilo. Você só vai me levar até dentro da cidade, chegar lá, o que acontecer é eu chegar lá, você parou o caminhão, você desce comigo. Fui falando desde o começo até chegar lá. Quando chegou lá, as polícias já começaram a atirar em mim quando o caminhão parou. E o camarada desceu. Infelizmente, os caras muitas vezes achavam que até eu, o camarada, estava comigo. Por quê? Ele saiu do caminhão correndo, quase que ele leva a bala ainda por minha causa ainda. Mas graças ao bom Deus, eles não atiraram nele. Mas só eu fiquei no caminhão, eles atiraram. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com ninguém. Estou vivo. É um milagre de Deus. Se você acha que não existe Deus, você pode crer que Ele existe. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz nesse tempo todo que eu estava preso pelo Paulo Roberto dar aquele bom testemunho da minha pessoa, que me ajudou muito emocionalmente, porque eu estava fora de controle. Fiquei até então, ainda preciso, ainda toda semana eu vou ter que ir no juízo assinar ali toda semana eu vou ter que assinar um papel ali no fórum, e de 15 em 15 dias eu vou ter que estar apresentando um laudo médico, alguma coisa, porque para me ver como eu estou pronto, se eu estou pronto para a sociedade ou não, mas a sociedade vai ver como é que eu estou.
Na verdade, você não é bandido, você, num momento de desespero, talvez algumas pessoas do mundo errado acabaram te adotando, vamos dizer assim, dando até uma atenção maior, talvez, do que a sociedade deveria ter dado, e você acabou entrando nessa. Eu creio que foi isso que aconteceu, seria isso?
Justamente. E por causa de acabar o casamento, também não estar indo para a igreja mais também, a falta de Deus ela faz muita falta na vida da gente. E quando aconteceu tudo que aconteceu, larguei a igreja. Família acabou, não podia mais ver o meu filho. Meu menino tinha 5 anos. Aí a minha mulher já me proibiu de ver ele num período de 2 anos, só quando eu completar 7 anos. Só que o que acontece? Eu era uma pessoa boa, maravilhosa. Quando eu já estava fora de controle, ela preferiu manter a distância de mim. Porque eu estava fora, infelizmente, eu estava endemoniado. Infelizmente, eu estava endemoniado. As pessoas muitas vezes não acreditam, não, mas há uma força satânica entre o bem e o mal, e eu e você está no meio dessa guerra. Só que o que acontece? Se eu e você está no meio dessa guerra, o inimigo está brigando para mim e para o lado dele, a perdição. Mas Jesus está com os braços abertos, mostrando as suas mãos feridas, o seu corpo todo deformado, a sua cabeça ali cheia com a coroa de espinho, chorando e com os pés feridos e falando: eu te amei primeiro, olha para mim, porque eu sofri e morri por você. Ele não está demonstrando amor para o inimigo, não está demonstrando amor, não. Ele só quer o mal para você. Mas eu larguei o céu, o trono, lá no céu, nasci como uma criança, vivi aqui nessa terra, dei uma prova de amor, de cristianismo, de amor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, que está na minha mão aqui agora, ela é a verdade. E a palavra de Deus é Deus presente. Se você não acreditar que a palavra de Deus é Deus presente, infelizmente não tem como mostrar Deus para você. Se você olhar para a natureza, você vê Deus. Mas você pode ver que o mundo está acabando. E os jovens hoje em dia estão entrando nas drogas, na prostituição, nos roubos, que é vida fácil. Mas a vida fácil, eu vou falar pra você, eu passei 1 ano e 8 meses, um ano e 6 meses e 8 dias na cadeia, insuportável no quadrado. Não é bom, não. E nem queira experimentar. Se você acha que a vida fácil vai trazer benefício para você, vamos ver, está todo mundo ou indo para debaixo da terra, lá na sepultura, ou indo para a cadeia, para ter uma oportunidade de voltar para a sociedade. Mas 99% das pessoas que entram naquela cadeia, eu falo para você, estão tudo causando, querendo voltar para a sociedade só para ganhar dinheiro fácil, matar, roubar, furtar, porque eles não estão com Deus. Infelizmente, eu passei 1 ano e 6 meses e 8 dias dentro da cadeia. Eu sei como é a cabeça do preso. Eu sei como a pessoa sai de lá revoltada. Aquilo lá não é um lugar para poder trazer ninguém para a sociedade bem, não. Aquilo ali é um lugar só de maldição.
Para encerrar então, um louvor então, já que você pediu para cantar um louvor, vai lá rapidinho com o louvor aí, depois o Cigarinho volta a cantar aqui.
Obrigado, amigo. Como é bom ser cristão quando tudo... Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorriam, lhe abraçam, estão com você. Não faz mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que pensa entender. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e dinheiro se tem para fazer o que bens entender. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. encontrar. Amém. Deus seja louvado.
Obrigado, amigo. Valeu aí pela presença. Bom te ver de novo aqui. E eu tenho certeza que você, né, vai reconquistar a sua confiança diante da sociedade. É, para mim, eu nunca deixei de acreditar em você, tá? Isso aí eu tenho certeza absoluta que você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, um cara trabalhador, um cara que mexia com controle remoto, fazia vendas na rua, de porta em porta, um cara que fazia chaves nas casas das pessoas, que nunca roubou nada de ninguém, né? Nunca fez nada de errado, assim, tirando essa falha sua aí que você teve, né, que todo mundo viu, a região toda acompanhou, e um cara que corria na beirada da pista vendendo as próprias cocadas que você mesmo fazia. Cocada, e que cocada gostosa, viu, pessoal? Sabe fazer cocada, picolé e outras coisas mais na beirada da BR, enquanto a BR estava ali em construção, né? E que Deus te abençoe grandiosamente. E eu só tenho a te agradecer por você estar aqui dando essa notícia boa pra gente e pros nossos ouvintes. Não quero saber de notícia ruim mais a respeito de sua pessoa, viu, irmão?
Amém.
Tá certo? Deus abençoe você grandiosamente. Obrigado pela presença aí, viu?
Obrigado, eu que agradeço.
Valeu. Nós falamos com o Mineiro Controle, como é muito conhecido na cidade de Miradouro. Estava preso depois de uma tentativa de assalto frustrada, graças a Deus, né? Que foi frustrada, e está de volta aqui à sociedade miradorense, a nossa região aí, e com certeza vai voltando ao seu trabalho.
Eu não poderia ser feliz com dinheiro roubado, não poderia dar um carro ou um presente para o meu filho, sabe por quê? Custaria o sangue de alguém sofrendo, alguém depressivo. Não poderia ser feliz vendo meu filho feliz ganhando um brinquedo ou dando alguma coisa para alguém, custando sangue ou a tristeza de alguém. Nunca fui do meu caráter sorrir com a desgraça de alguém. Então eu fiquei muito feliz, estou aqui de volta na cidade e espero que todos me recebam com o coração. Amém.
Obrigado, irmão.